seu podcast semanal de games.
Start, está começando mais um round do podcast Downloading. Vamos para os participantes. André, fanboy homicida, level 20. E em meus skills recém-adquiridos está a capacidade de dizer que 2001 foi o ano do PS3, sem ironia.
Sério, essa era a introdução mais previsível da história do universo.
Cara, me pergunta se eu sou sonista.
Você é sonista?
Sou, com muito prazer. Bom, muito obrigado.
Fernando, CEO da Sony, e esse é o ano para dizer que o ano que vem é o ano do PS3.
Eu me confundi na introdução dele, eu lembro de ver.
É no ano de 2010, vão dizer que o ano de 2011 é do PS3.
Diego, fanboy da Microsoft, level 99, e acreditem, esse ano eu fiquei tentado a comprar um PS3.
Olha só, cara.
Eu que tirei tua cabeça, fala a verdade.
Porra nenhuma.
/4. /Rick, downloader, que ainda não tem um console da nova, que já vai se tornar velha geração, level 43. E vocês conseguiram me fazer pensar em comprar um PS3.
Não, a Sony conseguiu fazer você pensar em comprar um PS3.
Não, o Ban conseguiu. O Ban no Xbox.
O Ban conseguiu, todo mundo comprou no Xbox.
Na real, é o Three Red Lights que me fez, mas tudo bem.
/5.
Aqui é Pablo, fanboy da Sony level 3. E meu ano se resumiu a subir paredes e tocar granadas no chão por engano.
Principalmente tocar granadas no chão por engano. Então sejam bem-vindos à última parte de nossa série de retrospectivas. Qual console falta? Qual console? PlayStation 3, olha aí, cara.
Não vai ter do Zibo?
Não.
Porra,
vai.
Fiz uma falta pra nada.
Vacilo.
Cara, será que 2009 foi realmente o ano dele? Será que eu estava certo na minha abertura? O que aconteceu esse ano para transformar o grill moribundo, né, cara? No sonho de consumo de quase todos os banidos da live? Será que foi só uma coisa de momentos? Será que ele vai se manter em 2010? O que vai acontecer? Não sei. Mas vamos tentar descobrir logo após a leitura de e-mails e comentários. E daqui a pouco a gente volta.
É tão rápido que você nem vai perceber.
Então, ler os e-mails, recados, comentários e tudo mais sobre o nosso cast, parte C, né, da nossa retrospectiva sobre o Xbox 360. Antes dos e-mails, recados, então, mais uma vez reiterando, né, a minha presença e a presença do Rick na Campus Party 2010, que ocorrerá semana que vem, ou dependendo de quando esse cast for lançado, nessa semana. Uhum. Ou quando você estiver ouvindo esse cast, talvez você esteja ouvindo ele na Campus Party já, cara. Olha que
então,
fantástico.
Tipo, já aconteceu há muito tempo, sabe? Esse cast atrasou 2 meses.
Terça-feira, dia 26, aproximadamente às 3 da tarde, painel sobre blogs e podcasts. Eu vou estar lá fazendo alguma coisa, dizendo alguma coisa, não sei o quê.
Você andou estudando a pauta, André?
Não.
Ah, que ótimo.
Mas eu tô contando com o poder de improvisação do Fred.
É, o meu poder de improvisação. Tipo, você vai ligar pra mim na hora e vai pedir pra eu falar alguma coisa.
Basicamente. Outro recado. Pedro, de Porto Alegre, ele manda o seguinte, me chama Pedro, sou aluno da Faculdade de Comunicação Social, FAMECOS, da PUC, do Rio Grande do Sul. Faço parte do núcleo web do Espaço Experiência, onde realizo trabalhos voltados para mídias sociais. Neste mês de janeiro, estão acontecendo vários eventos em nossa faculdade e um deles pode ser de grande interesse para vocês e os seguidores desse blog. Um curso de especialização em desenvolvimento de jogos digitais lançado pela FAMECOS. Seria interessante se todos conhecessem esse curso. É bem legal, né? Quem estiver no Rio Grande do Sul aí, Porto Alegre e Redondezas, e puder, né? Assim, no mês de janeiro, em todo esse mês. E o link aqui para quem quiser ter mais informações e etc, tá no post. Muito obrigado, Pedro, pelo toque.
Se eu estivesse em Porto Alegre, provavelmente eu iria.
Mais uma coisa muito interessante. O Rafael Henrique, vencedor do nosso sorteio, né? Do nosso questionário e tal. O Rafael Henrique mandou fotos pra gente, né? Do Action Figure. E ele é muito foda mesmo, né, cara? Meu Deus, que inveja.
Não.
Eu gostaria de ter ganhado.
Falando em sorteio, se vocês não seguem o Twitter do Download por algum motivo, Cara, sigam agora, porque tá rolando sorteio direto lá, cara, de pôster, de jogo do Steam que rolou agora essa semana.
Um cara ganhou Rainbow Six Vega 2, cara. Tem noção? Esse jogo é foda.
Sim, e os sorteios e promoções, etc., geralmente elas são organizadas e realizadas pelo Vivacqua, que é o nosso publicitário de plantão aí do Nowload.
Uhum.
E, cara, sigam o Twitter do Nowload, né?
Exatamente, now_load. Então, seguinte, cast sobre o ano do 360, né? Muita gente gostou, muita gente não gostou, né?
E algumas pessoas não gostaram tanto, mas tanto que valeu por todas as outras pessoas, a opinião delas sobressaiu e transbordou o cast, vamos dizer assim.
É impressionante, assim, não tô falando que todos são, não, mas é impressionante a quantidade de fanboy que surge nos momentos, né, velho? Não tem como, a gente não vai pra gravar um cast desse tipo pra falar de um ano inteiro com a pretensão de falar de todos os jogos e muito menos de comentar sobre todos os jogos. Alguns jogos a gente tem que citar, seja porque não deu tempo, seja porque somos 6 pessoas fazendo isso por hobby por enquanto, isso não é nosso trabalho, a gente curte fazer o que a gente faz, e assim, temos outras coisas pra fazer, então a gente não tem condição de jogar todos os jogos que saíram em 2009, principalmente porque nem todos nós temos um Xbox 360, um PS3, um Wii ou mesmo um PC. Não, acho que um PC todos têm.
Além disso, teve pessoal reclamando que a gente falou só dos multiplataformas, que não teve, cara, não tiveram muitos exclusivos relevantes pra Xbox esse ano.
Se você acha realmente que o ano do Xbox foi um ano excelente, sabe? Ok, cara, mas não foi, velho. Tipo, foi um ano muito bom, não se compara aos anos anteriores, mas tipo assim, em relação a exclusivos, velho, foi um ano fraco, cara. Foi sim, sabe?
Foi.
E realmente, o PlayStation 3 teve mais exclusivos relevantes esse ano do que o 360. O que não quer dizer que nós sejamos sonistas, velho. Tipo assim, eu não sei se o Fred lembra, com certeza ele deve lembrar, a gente recebeu e-mail de gente chamando a gente de cachista quando a gente falava que o Xbox estava melhor que o PS3 que o Wii, sabe?
Lembro sim. Eu lembro, foi na época do cast de fanboys, inclusive.
Exato, cara. Então, assim, se a gente acha que o PS3 tá melhor que o Xbox atualmente, essa nossa opinião pode mudar completamente daqui a um mês, cara. Daqui a 2 meses, 3 meses, sacou? Eu acho até que esse lance de ter essa competitividade, da Sony ter dado esse pulo e tá mais competitiva, e o PlayStation 3 ter tido um ano melhor do que o 360, é muito bom pra indústria, cara. Porque isso significa que a Microsoft vai ter que fazer alguma coisa agora em 2010 pra recuperar a vantagem.
E ela vai tentar, cara.
É verdade.
Isso é excelente.
Tentando entender um pouco as pessoas que sentem o 360 reprimido, não que a gente esteja de fato reprimindo o 360, mas às vezes dá um pouco essa impressão. Né? Assim, realmente a gente fez um cast recentemente sobre o Uncharted, que é um jogo, sim, muito bom pra PS3, mas ainda não fizemos sobre um exclusivo de 360 muito bom. O que não significa que isso não vai acontecer.
Exatamente, cara. Esse não é o fim do download. Esse cast aqui agora de PS3 não é o último cast que a gente vai fazer, não, cara. A gente também não fez um cast sobre Zelda, acho que é porque a gente não gosta de Zelda?
Que nós somos contra Nintendo?
É, cara, tipo, como assim, né?
Podem esperar, com certeza, em breve, inclusive, um cast sobre um grande exclusivo de 360.
Uhum. E um grande exclusivo de PS3.
E grande exclusivo de PS3. E de Wii também, né, cara? Então,
grande exclusivo da Nintendo, vamos dizer assim. Não necessariamente do Wii.
Exatamente.
Você quer falar alguma coisa sobre os fanboys de futebol?
Ah, boa. Muito bem lembrado, Rick. Cara, assim, a gente precisa de um... Não, eu não tô zoando. A gente realmente precisa de um alarme de né,
ironia.
De ironia, cara. A gente precisa, a gente vai desenvolver um até o próximo podcast. Porque não é possível que vocês realmente acham que os nossos argumentos contra o futebol é se o jogo tem final, se o cara pega alguém no final. Não, velho, não. A gente tava zoando,
tá,
gente, cara.
Isso é piada, isso é piada. Vamos.
Isso é totalmente
eu
piada,
realmente,
cara.
Do fundo do meu coração, eu acredito que o Fernando tava sério quando ele perguntou se tinha 22 jogadores
em cada
lado. Eu
acredito, ele nega. Mas, tipo...
Não interessa o que ele diga, eu acredito.
Reclamar de poder escolher estádio, reclamar... Isso, cara, isso é, sabe, só pra encher o saco, cara. É? Encher o saco do Diego, do sonho de futebol. Se um dia a gente for fazer um cast sobre futebol, eu vou realmente falar o que eu acho chato de um futebol, o que não é muita coisa, porque eu sei que é uma opinião minha, né? Uhum. E eu sei que é a opinião do Pablo também. É uma opinião dele, não quer dizer que o jogo é mal feito nem nada. A gente vai fazer um cast sobre esse tema, E com certeza vamos chamar pessoas que saibam falar sobre esse tema, né?
É, não, não corram agora, fãs de jogos de esporte. Continue com o Nowloading, chame seus amiguinhos, porque sua hora vai chegar.
Então vamos lá para os nossos e-mails dessa semana. Vai lá, Fred, primeiro e-mail.
É, o primeiro e-mail então é do Bruno Pessoa, de Natal, 23 anos. Saudações, Loaders, beleza? Não sei quanto a vocês, mas me surpreende muito o Xbox 360 que eu tenho nas vendas esse ano. Apesar de que eu queria muito comprar um pra mim por causa da pirataria liberada.
Não, ele quis dizer por causa dos grandes exclusivos e do serviço online excelente.
Mas os da morte me fizeram pensar duas vezes. Não tem coisa mais irritante e frustrante que você comprar um aparelho e usá-lo só por alguns meses. E ele parar de funcionar e quando você pede suporte técnico do fabricante, eles não podem te ajudar. E você é obrigado a comprar outro console.
É, não é bem assim, né, velho?
Ele não pode te ajudar se você desbloquear
o seu console. Se você desbloqueou o seu console, você perdeu qualquer e todo direito sobre qualquer tipo de suporte técnico, né, oficial.
Não, olha só. Ainda assim, esse ano eu devo dizer que foi o ano do Xbox em relação aos jogos. Cara, mas a pontuação desse cara também é maravilhosa.
Não, isso porque eu corrigi muita coisa aí, velho.
Ainda assim, esse ano eu devo dizer que foi o ano do Xbox em relação aos jogos. Foi fenomenal. A grande alegria mesmo foi Batman Arkham Asylum, que não é exclusivo. Eu posso dizer que esse é o Dark Knight dos games de Batman. Ele é fenomenal, não existe um jogo tão inovador, bem feito e envolvente em toda a história dos games.
Sabe o que é um lance interessante que aconteceu em 2009 quanto aos jogos multiplataformas que tinham um grande foco em online, por exemplo, Modern Warfare? A Microsoft tratava esses jogos, e o Modern Warfare ela tratou desse jeito também, como um exclusivo dela. Tipo assim, no sentido de que ela não lançou nenhum jogo pra competir com ele, porque ela sabia que, tipo, se o cara tiver um PS3 e um Xbox, ele vai comprar o Modern Warfare pro Xbox por causa da comunidade online, entendeu? Então ela sabia que a maior parte das vendas iria pra ela.
Em relação à decepção do ano, com certeza fico com o Prototype. Desde que vi os trailers, achava que ele daria um banho em GTA 4. E foi uma puta decepção. Super enjoativo, cansativo, mal explorado.
É, cara, o Prototype tá cada vez mais aquele jogo, tipo, ame ou deixo, sabe? Porque, tipo, ou a pessoa adora o jogo ou ela acha um saco.
Cara, eu adorei Prototype durante 2 dias.
É, eu adorei Prototype durante 10 minutos, sabe?
Aliás, a gente tem aqui comentários, né? Tipo, a gente já falou muito que a gente acha do Prototype e, sei lá, não vale a pena ficar repetindo de novo. Mas a gente tem aqui a opinião das pessoas, né, sobre Prototype. Então, acho que vale a pena ler aqui. É, 2 comentários que a gente tem. Ô Rick, lê esse aí.
Um dos comentários sobre o Prototype foi do Nosferatu BR, e ele fala o seguinte: dou muita importância à jogabilidade dos games, e quando comecei a jogar Prototype achei muito ruim, pois tive a sensação de controlar uma folha de papel que fica voando por aí. Sobre o que o André falou de não sentir o peso do personagem, mas dei mais uma chance ao jogo e opa, fez sentido. Imagina controlar alguém que simplesmente corre pelas paredes dos prédios, pula muito alto e sai planando por aí. Esse cara não deve ser pesado, correto?
Incorreto, porque a parte de voar e de andar nas paredes eu acho foda.
Ah, sim. Não, mas isso, ele falou que isso contribui pro fato do cara não ter peso, sabe? Porque não faria sentido
sim.
Ser, tipo, que eles vão
mas,
voar,
tipo assim, vamos supor, se fosse pra ele não ter peso andando no chão, a animação dele teria que ser diferente. Ele anda como uma pessoa normal quando ele tá no chão. E quando ele tá no chão, ele não tem peso, entendeu? Você não sente o peso dele, tipo... Sabe aquele lance do cara se movimentar mais rápido do que o pé dele tá mexendo?
Sei.
Sabe,
uhum.
Você não sente o peso do personagem no chão. No céu, na parede do prédio, eu acho ótimo, cara. Achei fantástico voar com ele.
Jogo videogame desde os tempos de Atari, sempre quis ter a liberdade de controlar um personagem livre em uma cidade, ou qualquer outro ambiente. O que aconteceu em GTA 3. Porém, eu nunca tinha conseguido ir tão longe, sendo que o Prototype foi o primeiro sandbox que consegui jogar até o final.
Por outro lado, né, a gente tem um comentário aqui do Radinho 76 também, falando o seguinte. Sobre o Prototype, meu, eu estava com muito hype desse jogo desde 2006, quando ele foi apresentado, se me lembro bem. O jogo não tem gráfico foda, não tem um som bom, não come tanta memória, nem mesmo aceita a resolução máxima do meu monitor, mas ok. Isso não é motivo para desmerecer o game. Achei a história uma merda, jogabilidade genérica. Você não sente que tem o controle sobre o personagem, o mundo reage de uma forma estranha a você.
Verdade.
Pessoas correm apenas por você dar um pulo pequenino, o polícia não vem atrás de você quando você faz uma merda, apenas se faz dentro de uma certa área ou ao lado de um soldado, etc. O que é verdade, né, cara? Esquisito pra cacete.
Exato.
A história flui de uma maneira muito pontual. Por exemplo, você descobre algo a cada X número de missões e tem missão que tu faz que não serve pra nada. lastimável. Valeu, galera, até.
Falaremos mais sobre Prototype ainda nesse cast, né? Encerraremos nossa discussão sobre ele nesse. Então, o próximo e-mail aqui é o do Rafael Dourado, do Rio de Janeiro. Ele diz: galera, sou mega fanboy de vocês. Olha aí. Fanboys da gente é o único que a gente gosta.
Pois é.
E considero o melhor podcast dos poucos que escuto. E como fanboy que sou, costumo escutar várias vezes cada episódio. Estava nesse momento ouvindo Round 14, até que numa conversa entre Magin e Fred...
Eu tenho uma grande aversão a um dia ter que fazer um cast de comparação de consoles, sabe?
Não, com certeza. Eu queria fazer também, mas eu praticamente desisti depois disso. Porque assim, não interessa o que você fala nesse cast, vai dar confusão nos comentários, com certeza.
Né, e 58 cast depois, né, acontece comparação dos consoles e confusão nos comentários.
Isso mostra que desde o round 14 a gente já tinha razão em alguma coisa.
Não, e nesse round 14, essa parte com certeza é a leitura de e-mails do round 13, que foi o de Fanboys.
Ah, é, deve ser mesmo.
Mas ele continuou: pra manter o e-mail curto, de acordo com os últimos casts, minha opinião sobre cada console. Ui, pra quem acha que punheta nunca é demais, 360. Viva Jogos Piratas. Não mais, né? Tanto assim, né? É. Enfim. PS3, vale a pena vender um rim pra ter um. Não mais também, já que o preço dele não está tão exorbitante em relação a 360 mais, né?
Uhum. Aqui no Brasil, né? Porque lá fora é o mesmo preço, né?
É, pois é. PC, nunca te abandona. Portáteis, não obrigado. Que absurdo. Não diga isso.
Portáteis, eles são legais, cara. Eu queria ter um portátil.
Eu queria ter dois portáteis.
Você tem um portátil.
Abraço, pessoal. Muito obrigado, Rafael, pelo seu e-mail. Vai lá, próximo e-mail, Rick.
É, o próximo e-mail aqui é do Geek Pobre, São Paulo, SP. Ele fala o seguinte: ótimo cast, yada, 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 mas estou mandando um e-mail para falar que, na minha opinião, os grandes jogos do 360 em 2009 foram jogos de live arcade, como Shadow Complex, Explosion Man e Trials HD.
Concordo,
concordo sim, cara. Esses são os exclusivos que realmente fizeram...
Exatamente, cara. E fizeram muito, cara. Eu queria muito jogar todos os três.
Que, aliás, são ótimos jogos. E tirando o Shadow Complex, vocês não comentaram no cast os outros.
Pois é, a gente comentou sobre o Explosion Man, mas foi tipo assim, ah, é um jogo que você explode. Próximo, aí eu tirei, sabe?
Não, tipo, eu provavelmente falei do Explosion Man, né? O Pablo, acho que... Ele não curtiu dele. Eu achei maneirinho. Aí ele fala: Explosion Man é um ótimo jogo de plataforma e o multiplayer dele também é ótimo. Ainda mais que são fases criadas especialmente pro multiplayer.
Ao contrário do Mario.
Pô, cara, né? Falou tudo. Trials HD é um jogo que você não dá nada, mas é muito viciante e difícil.
Esse veio de Flash, né?
É, veio. Cara, tem uma porrada de Flash igual, sabe? Tipo, no mesmo estilo de você controlar uma moto com umas físicas sim, bizarras lá e tal.
Sim, é que nem tem um jogo também que eu adoro que chama Elastomania. É uma...
ele mesmo. Cara, eu joguei muito falar esse jogo, cara.
Esse jogo foda. É muito foda. É sim. Muito foda.
Cara, eu nunca consegui aceitar esse jogo.
Elma é foda demais, cara. A gente vai ter um cast sobre Elma.
Eu descobri esse Elastomania quando eu ganhei o meu Steel Disalbum do System of a Down. E eu lembro que eu fiquei jogando ele pela primeira vez, ouvindo ele, assim.
Caraca. Bem.
Muito maneiro, cara.
Não, eu lembro que o André e o Gabriel começaram a jogar esse jogo, achavam que estavam zoando, sabe? Tipo assim, ah, vão, você sabe, tipo assim, vão jogar um jogo péssimo e fingir que ele é muito bom. Só que aí eu percebi que depois de um tempo eles continuavam sérios, cara. E eu comecei a pensar, não é possível que você tá falando sério que eles gostam desse jogo, cara.
É muito foda.
Mas tudo bem.
É muito maneiro, Fred. Como é que tu não gosta, cara?
Inclusive, vamos deixar o link aí pra vocês baixarem, é um shareware. Se vocês quiserem comprar todas as outras missões, você pode.
Aí ele fala que uma outra coisa muito legal do Trials HD é a leaderboard, que você pode ficar competindo com seus amigos. E que, apesar de ser muito difícil, é extremamente recompensador quando você entra nela. Então isso não é estranho, cara. É muito bom quando você consegue onar seus amigos e mostrar pra eles isso.
Verdade. Então tá, nosso último e-mail aqui é um e-mail de voz, olha que bonito, esperamos que continuemos com e-mails de voz audíveis. Um e-mail aqui do Ricardo Cabs, ou Cabs, que tá bem presente nos comentários, sempre comentando aí, né? Ele mandou um e-mail de voz, vamos ouvir o e-mail de voz dele.
Olá, downloaders, como vocês estão? Boa noite a todos que estão ouvindo o downloadinho agora. Eu sou o Ricardo Cabs, dos comentários, e eu vim aqui comentar um pouco sobre o cast de 360, que foi ótimo. Eu tanto gostei dele, porque eu tenho um 360, e vim comentar alguns jogos que eu joguei esse ano, que eu achei muito bom, e lembrar tudo. Que alguns jogos que foram esquecidos que vão ser lançados. Eu queria falar que, como o Pablo e o Fernando, eu gostei muito de Wet. Foi um jogo que me deixou muito feliz, joguei pra ele pra caramba. Outro jogo que me surpreendeu bastante também, que eu não botava fé nenhuma, foi o Need for Speed Shift. Eu gostei demais dele. Fazia tempo que um jogo de corrida não me deixava tão feliz, assim, me deixava tão contente, tão empolgado. E ele foi um jogo que me deixou contente. Um jogo que vale ressaltar, que provavelmente vai ser lançado esse ano, eu espero, é Fable 3. Parece que vai estar excelente. O 2 foi fantástico, só achei o modo normal de história relativamente curto, se você seguir direto sem fazer a side quest, mas é um jogo fantástico. Eu gostei demais desse jogo, me deixou muito feliz. Então é isso, no mais nada mais, e adeus aí.
Muito obrigado, Kev, pelo seu e-mail, né? O Need for Speed Shift deixou ele muito contente, muito contente. Lembrando, mais uma vez, se vocês quiserem mandar e-mail de voz pra gente, podem anexar, né, um Wave ou um MP3 no e-mail e mandar pra gente pra nossa caixinha de entrada. E vamos tocá-lo aqui, se ele for audível. Desenhos da semana, tivemos um desenho do Márcio Hotz. Ele mandou pra gente um quadrinho, né? Uhum. Pedindo um cast de Darkstalkers e tal. Bem legal, né, cara?
E acho que provavelmente não vai rolar.
É, Darkstalkers acho que não, mas a gente deve... sei lá, comentar sobre ele futuramente. E aí temos mais 3 desenhos, né? Mais 2 pessoas mandaram. E os 3, cara, um fetiche inacreditável pelo Pablo, né, velho? Porque o primeiro é do Diogo Rodrigues, mandou um Halo Pablo, que é o Pablo vestido de Master Chief com a sua roupa do Pac-Man. Ficou bem legal. Ficou bonitinho, né? O Pablo bonitinho. E mais 2 desenhos do Zenon, que estava um pouco sumido, né? E ele volta aí nos presenteando com mais 2 quadrinhos, né? Bem maneiros. Do Pablo.
De novo. Duas. Né? Cara, o Zenon, ele é o fã número 1 do Pablo, pra não dizer outra coisa.
É... mais alguma coisa?
Mais uma coisa muito importante. Como você esqueceu, Rick?
Como?
Os Pokémonolos, cara.
Tenho que ser sempre o melhor. Melhor que nadie mais. Atrapalhos, mi prueba es entrenarlos, mi ideal.
A gente deu um aviso na última leitura de e-mail. Eu só posso dizer o seguinte, meu. Tá crescendo, velho. Tá crescendo. Tem muito Pokémon usando o tag do Nalu. Chapéu mexicano agora, meu irmão.
Saca só essa screenshot. Tá aí no link.
Juntou uma horda de Pokémons pra jogar junto, cara.
Cara, uma horda de Pokémons não seria um problema, sabe? O negócio é que são uma horda de Pokémons mexicanos, cara. Isso é alguma coisa.
Isso é foda.
E olha só, tá? O Rick é o Elmidoso, né? Eu sou o El Bulbasauro. E aí tem El Typlosion, El Dubtrion, que é o Fernando, e tá terceiro, sabe?
E se vocês quiserem entrar, procurem-nos. Nossa família tem bastante espaço. Temos mais de 150 Pokémon aí.
De volta, olá!
Olá! Eu quero já preparar todos que vão ouvir esse cast, que esse vai ser o cast mais sonista de todos os tempos, que agora que a gente tem um sonista no grupo, né? E ele apresenta o cast, então...
Ô, velho, sabe, se eu fosse um fanboy, eu estaria tentando justificar todas as falhas do PS3 e apontando todas as falhas do 360. E não, velho, tipo assim, eu não acho que o PlayStation 3 é um videogame superior ao 360. e nem vice-versa. Eu só acho que esse ano é indiscutível a quantidade de exclusivos e jogos melhores que o PS3 teve, e foram muitos, e um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, que foi o Uncharted 2. Cala a boca, tá bom?
Fanboy, cara, a discussão de um fanboy sempre se resume a finalizar uma frase com cala a boca.
É todo Xboxistas aí que foram banidos, sabe? Eles ficam com a porra do dor de cotovelo do caralho, que não conseguem acreditar que uma pessoa pode fazer uma escolha legitimada, sabe?
Diego, é mais fanboy você defender um console que tá uma porra de um problema que faz ele morrer do nada, ou você acusar esse problema?
Nunca aconteceu comigo, eu não posso dizer.
Sim,
que...
mas já viu acontecer com todo mundo, então, um 360.
Mas uma coisa eu vou te dizer, velho. Depois do cast ao vivo, eu vou te garantir, velho. Fanboy da Sony é a pior raça. É a pior raça, cara.
Ah,
porque
cara.
Eu olhava aquele chat, cara, elas tão assim, que PlayStation é o caralho? PlayStation é tudo. Eu vou dar minha bunda pelo PlayStation. Minha mãe comprou o PlayStation. Cara, e o resto tudo que é, cara. Vocês são a pior raça do mundo.
Antes de mais nada, uma coisa interessante que aconteceu nesse ano, né? Já que a gente tá falando dos acontecimentos do ano, não teve nenhum lançamento meramente, levemente, razoavelmente importante pro PS2. Significa que o PS2 tá realmente morrendo, cara. Impressionante.
Finalmente, né? Pô, já deu.
Durou, né, cara? Mas durou. Foda.
Mas eu tava vendo a lista do VG Release e eles têm lançamento até pro ano que vem já ainda.
Tem.
Tá, meia dúzia.
Ah, mas... claro. Eles liberaram também, né? Pra quem quiser fazer o que quiser com o console.
Sabe o que tá acontecendo agora, velho? É porte de jogo de PSP. Olha que deprimente, velho.
Aham.
Ou então, por exemplo, um jogo de Wii U, o Silent Hill Shattered Memories, velho, lançar pra ele, sacou? Caralho, né, cara? Que decadência.
Não, não é decadência, cara. É o fim da era dele, né, cara? Tipo, pra mim, o PS2 ele acabou naquela época que saiu Shadow of the Colossus e God of War. Desde então não saiu grandes coisas. Já tinham saído videogames de nova geração, assim, sabe?
Eu acho que, assim, o último grande jogo que lançou pro PS2 foi ano passado mesmo, foi o Persona 4, né?
É isso pra quem curte Persona 4, assim, entendeu?
Sim, mas é um jogo muito bem feito, muito bem trabalhado, que foi feito exclusivamente pro PS2, né? Então,
uhum.
Não era só um multiplataforma que caiu pro PS2 ou um port de alguma outra coisa. Então, eu acho que entre todos nós aqui concordamos que o melhor jogo do ano pro PS3 foi Uncharted 2. Alguém discorda?
Sem dúvida.
Cara, eu não posso nem dizer porque eu acho que eu não joguei, né? Então,
sim, sim.
Pro jogo ganhar a VGA de 2009, sabe?
O que é muito estranho ele ter ganhado VGA e, sei lá, ter perdido na categoria dele, né? Que era jogo de ação.
Ah, o que ganhou foi Assassin's Creed.
Foi Assassin's Creed. E pior, sabe? Tipo, ele ter perdido do Modern Warfare 2, que vendeu, sei lá, 10 vezes mais, sacou?
Eu acho engraçado a VGA, que eles parecem que dividem os prêmios em vários jogos, que tipo assim, cara, esse jogo tem que ganhar um prêmio pelo menos, esse aqui tem que ganhar um prêmio pelo menos, sabe?
Eu não sei.
Aí, tipo, botaram o Left 4 Dead 2 como o melhor jogo de 360. Tá, porra, é um multiplataforma, não é o melhor jogo de 360, devia ser um exclusivo, sabe?
Na verdade, não é pra decidir o melhor jogo, é pra decidir o jogo mais popular, né? Já que é só voto popular e o que ganhou no voto popular venceu e acabou. Era pro Modern Warfare ter ganhado, cara. O Modern Warfare tem uma base de fãs muito maior e vendeu milhões mais de cópias. Mas, enfim, Uncharted, foda, joguem, compre um PS3 e ouça o nosso cast. Pablo, você teve algum jogo muito bom do PS3 que você não esperava que fosse tudo isso e foi?
Cara, esse ano eu tive duas grandes surpresas. Uma que vai ser aquela surpresa pessoal, que é o Katamari Forever, que foi anunciado na E3, né? E que ele veio todo remodelado com os gráficos mais do caralho, 1080p e muito foda, muito, muito foda a história.
Cara, Katamari não tem erro, né, velho?
É estranho, né, cara? Porque pela crítica ele não foi bem recebido, ele não foi bem avaliado.
Bom, o problema do Katamari é o seguinte, é que depois que saiu o Beautiful Katamari pro Xbox, também é HD, ele tem toda aquela parte de jogatina online, coisa que não sei porquê, misturadamente eles resolveram tirar fora da versão do Play 3. Não tem nada online, entendeu? Eles cagaram, cortaram fora mesmo, assim. Até porque a versão do Xbox já tá meio as moscas online dela. Como não deu tanto retorno como eles imaginavam, resolveram tirar fora. Coisa que eu acho desnecessária, enfim. Eu acho que o que não foi bem recebido é porque o título mesmo diz, é Forever. Ele, na verdade, ele tem 3 cenários novos, o resto é tudo recastado dos antigos, entendeu? Então eu acho que aí não agradou o pessoal porque todo mundo tava esperando realmente alguma coisa nova. Mas eu que acompanho a série inteira, eu achei muito legal poder rejogar os cenários antigos com uma nova temática, porque a maioria deles, eles são preto e branco, tu vai ter que colorir eles ao longo do jogo.
Uhum. Então, cara, um jogo que eu achei muito foda desse ano foi o Prototype. Tem todos os superpoderes que você queria ter e, sabe, só tu fosse numa cidade. O Xbox é um GTA com superpoderes e você pode dilacerar as pessoas como manteiga, jogar caos. E eu achei muito criativo também também os tipos de poderes, né, que o Alex Messer tem. Achei muito legal, sabe? Nem todos bem diferentes, sim, mas todos com poderes bem diferentes, né, bem próprios. E é muito divertido você sair,
cara,
por aí.
Exatamente, cara. Fator de diversão, ele...
Agora, você pegar fator de história, fator... Até talvez alguma coisa de jogabilidade, das missões, assim, pode não ser tanta coisa.
É, eu não gostei, por exemplo, das cutscenes dele, sabe? Que, tipo, aquelas são aquelas Web of Intrigue lá, que você tem que ficar catando. Cara, aqueles vídeos são um saco de assistir, na boa.
Essa Web of Intrigue, eu achei muito foda a ideia, cara.
Ah, é foda.
As memórias de cada um, aí vai montando a história toda, várias cutscenes, assim, que explica tudo. Então, cara, eu fui pegando assim, eu não tive paciência nenhuma pra depois... Ah, tá, peguei tudo, deixa eu ver.
Agora eu vou começar a ver 96 vídeos de 5 minutos. Tá, nem a pau, maluco.
Não,
e os vídeos não são vídeos legais, assim, sabe? São, tipo, cenas borradas, assim, com conversas. Não, não é cutscenes, assim, bem feitas, sabe? Até porque o jogo, assim, não tem um gráfico, assim, fodão, sabe? Eu não achei. Eu achei, assim...
Realmente. Aliás, muito pelo contrário, que espera pra ver a textura dos prédios, assim.
Sim, é
pra...
bem ruimzinho.
Não, assim, eu não gostei dos personagens, assim. Eu achei, até gostei da cidade que eles criaram, sabe?
Ah, eu achei fraquinho. Assim, eu não gostei mesmo, assim, do protótipo. Eu tinha muita expectativa, foi uma das maiores decepções pra mim no ano, por causa dos vídeos que eu via, dos trailers e tal, achava que seria muito foda, e os primeiros instantes com o jogo, eu achei fantástico, eu pensei, cara, esse vai ser o melhor jogo de todos os tempos, porque você começa a correr, né, e aí ele começa a desviar das paradas e subir na parede, eu, caralho, velho, o jogo é muito bom, só que é tipo, que nem você jogar GTA sem seguir o modo história, sacou? Tipo, fugindo da polícia e destruindo tudo e matando as pessoas, cara, é legal por meia hora. Acabou. Não tem mais nada além disso no jogo. Tipo, o que que é legal no jogo? É você poder ter essa liberdade de usar seus poderes e matar as pessoas na rua, jogar carro no helicóptero e subir nos prédios e voar na cidade. Acabou, cara. É só isso.
Não, pera aí. Só preciso falar que é um jogo e que você pode dar uma voadora no helicóptero.
Mas é, cara, então tá dizendo que, tipo, a maioria de sandbox são só isso.
Não, mas aí que tá. O que que é legal no GTA é a história, as missões, o que você faz nas missões. O que que você faz nas missões do Prototype? Tem que enfrentar um grupo de inimigos, você tem que pegar, coletar bolinhas brilhantes, sabe? E as side missions são o quê? Ah, corre o mais rápido que você puder no teto desse prédio.
Pera aí, tem mais 5 ou 6 side missions diferentes. Tem uma que você tem que correr, tem
sim,
uma coisa
mas
que destruir.
Sim, exatamente. Que coisa idiota, sabe? De tempo, sabe? Porra.
É uma side mission que não tem lugar na história, sabe?
Exatamente.
Tipo, é o que ele tá, fazendo, que ele tá postando com ele mesmo e depois ele vai se dar um prêmio pra
exatamente.
Ele melhorar
e tipo assim,
poderes.
É tá lá pra aumentar o tempo de jogo do Prototype sem sentido nenhum, sem propósito nenhum. As missões de coletar bolinhas brilhantes, cara, puta que pariu, né, velho?
Daí, o que que eu acho? Eu acho que poderia criar um prototype Famous, tá ligado? Porque, como o Pablo vai explicar melhor, aí o Infamous tem pontos fortes onde o Prototype tem pontos fracos, né, Pablo?
Na verdade, ó, os dois eles partilham da mesma ideia, até porque eles foram montados muito próximo, né, cara?
Uhum. É, foi praticamente no mesmo dia, né, cara? Foi uma coisa bem estranha.
É,
assim.
E eu achei muito bizarro, porque o Infamous ele é exclusivo do Play 3, assim. Uhum. E eu peguei o Prototype, eu joguei ele no PC um pouco, mas eu fiquei guardando meus trocados, porque eu tava apostando no Infamous, que depois que eu comecei a ler sobre o Prototype mais e jogar um pouco, porque, cara, esse jogo vai me agradar. Dito e feito, cara. Assim, ó, primeiro, partindo que a história do Infamous, eu achei ela muito mais foda do que a do Prototype. Assim. Cara, imagina, tu é um office boy carregando um pacote como qualquer office boy e é uma bomba nuclear nas tuas costas. Pô, não botou uma bomba no pacote, cara. Vai começar pela filha da putice aí, né, velho? E, assim, algumas coisas que o Prototype acertam, eles erraram no Infamous, por exemplo. Mas é que é estranho dizer como é que eles erraram, cara. Porque, assim, ó, tu imagina, no Prototype tem uma coisa muito legal, que pra tu subir num prédio, tu vem correndo e sobe o prédio, tá ligado?
Você corre na parede,
na parede.
Janela, assim, cara.
No Infamous é uma coisa mais orgânica, tu literalmente escala o prédio, né? Tem que subir, aquela coisa
sim,
mais...
mais de parkour.
É, mas que funciona muito bem, obrigado.
Mas tem sua fraqueza, né? Que você não consegue passar de cercas.
Não, cerca ele não sobe, tem que subir na parede e pular a cerca, não dá pra subir direto, assim.
Prototype, você chuta a cerca, hein?
Mano, no Prototype você pula 3 metros de altura e voa cuspindo sangue do seu pulso sobre a cerca.
Onde é que o Prototype é um super-herói muito mais porrada do que do Infamous? O cara tem seus poderes, mas ele é muito mais limitado, né? É,
mas eu acho os poderes do cara do Infamous mais estilosos, sabe? Eu acho essa parada de eletricidade uma parada mais, sei lá, diferente.
Assim, eu também acho.
Eu acho que a partir do momento em que primeiro tu não tem barra de energia, a tela vai ficando preto e branca pra tu saber. Uhum. E, cara, tu tem que precisar de uma fonte de energia literalmente pra recarregar, seja um poste, seja um carro, que tiver energia, tu recarrega a tua energia. Só que, assim, ó, a única coisa que me decepciona no jogo é realmente as sidequests, porque elas são muito repetitivas também. Tipo, tu tem quatro variedades ali, que é destrua não sei o que, aquela coisa, sabe? Mate fulano, e aí são quatro num estilo do bem e quatro do mal. Tu escolhe qual o caminho tu vai seguir, né? Ele tem essa loucura de poder ser um cara do bem e um cara do mal, e isso interfere em toda a história, inclusive no final do jogo. Isso é muito legal. Tem dois finais. E assim, ó, a cidade em si, né? A Empire City em si, que tá destruída, é uma cidade extremamente decadente, extremamente triste. As pessoas na rua, assim, elas tudo caminham sem saber o amanhã, assim, do nada você tá caminhando e nada, uma pessoa se ajoelha e começa a chorar no meio da rua porque não tem nada.
Caralho. Assim, né? Uma coisa que eu detestei no prototype foi a ambientação da cidade, sabe? As pessoas, assim, por mais que elas reagissem a você e tal, a inteligência artificial do jogo é muito ruim, sabe? Do prototype. Tipo, aquele lance que eu já comento um milhão de vezes. Você tá fantasiado de soldado, você chega voando do lado de um soldado.
Tá. Concordo que isso aí realmente é ridículo, cara. Não. Mas você tem que concordar também que seria um saco. Se, sei lá, a cidade é enorme, tem gente pra cacete. E se não tivesse esse mínimo do pessoal não perceber você, ia ser uma merda, cara. Tu ia ter procurar um lugar completamente isolado do mundo pra poder...
Sim, mas
você nunca ia poder cair no meio do nada, sabe?
O jogo se trai, sabe? Ele tenta te dar essa sensação de liberdade, mas ele se trai nisso, sabe? Tipo, ele não consegue te dar essa sensação de liberdade e se manter coerente dentro dele mesmo.
Mas uma coisa legal, por exemplo, imagina, tu tá num prédio de 30 andares no Infamous lá, tu pula de cima do prédio, tu cai no chão, tu abre uma cratera no chão porque tu caiu. E se tu é um cara muito bom, cara, tu tá aquela coisa de cratera no chão, os caras vêm, saem com o celular e começam a tirar foto de ti, tá ligado? Tu é um herói pra eles.
Caralho, que foda.
Ou se no caso tu é um cara que tá indo no caminho do mal, tu pula do prédio de 20 andares, cai no chão, abre uma cratera, os caras começam a tocar pedra em ti. E começa, ah,
cara, esses caras são burros, cara, porque se eu vejo um cara pulando de um prédio de 30 metros de altura, caindo no chão, abrindo uma cratera e saindo ileso, a última coisa que eu vou fazer é queria tacar uma pedra nele, cara.
Isso aí é por causa do sistema de karma.
É o sistema de karma que tem. Aí tu compra as skills, a história principal, as missões principais são muito legais. No início elas parecem ser extremamente repetitivas, porque tem que acender as luzes da cidade primeiro, porque é muito louco, tu não pode andar onde não tem eletricidade, tu começa a sofrer de enxaqueca e tudo fica mais escuro, porque tu precisa de energia. E aí tu tem toda essa jogada, assim, a história desenrolando pros lados que tu for seguir, que é bem diferente. Eu achei assim, ó, principalmente, cara, os gráficos tão excelentes do jogo. Os gráficos são muito fodas, sabe? A única queixa que eu tenho nessas partes é a mesma coisa que a gente discutiu no Modern Warfare, é que na hora da historinha eles botam uma animação como se fosse um quadrinho, sabe? Porque é bem aquela coisa super-herói, assim. É um quadrinho parado, sem muita animação.
Ah,
que...
pô, maneiro, Paulo.
Ah, eu acho que eles podiam aproveitar a própria engine do jogo e fazer uma coisa mais real-time. Mas, olha, eu joguei os dois, eu não achei prototype. Pior jogo, achei razoavelmente bom, gostei de jogar ele, justamente pelas essas coisas de poder dar super pulo e o caralho e subir parede. O Infamous eu achei a coisa muito mais orgânica, sabe? Parece realmente um super-herói que acordou de um dia pro outro. Cara, hoje eu sou um herói e ontem eu era nada. Eu era um office boy de merda. E vamos seguir a vida e vamos ver o que a gente consegue, sabe?
E vamos pra essa luta aí, né, meu? Vamos continuar.
É. Isso aí, na irmandade, meu.
Trampando, né?
Diego, você quer falar do jogo mais decepcionante pra você de todos os tempos?
Porra, cara. Com certeza foi Brutal Legends. Como eu falei no cast, né, cara, parece que o jogo ele foi vendido com outra cara, sabe? Eu não vi em nenhum momento que o jogo ia ser um RTS. Quando eu dei de cara, eu falei, cara, que porra é essa? Eu tô jogando RTS ou coisa do tipo, sabe? E quando eu vi, realmente, eu tava jogando RTS. Eu não gosto de RTS, sabe?
Olha,
eu tava chateado.
Não se culpa, cara. Realmente, não parece, não. O jogo foi vendido de outra forma, sabe?
Também foi uma das maiores decepções pra mim. E, assim, por incrível que pareça, eu gostei do jogo, sabe? É, apesar disso, apesar dessa decepção.
Eu também, eu acho que no cast, né, você falou bem disso.
E depois repetiu na leitura de e-mails. Mas...
É, porque várias pessoas não entenderam isso. Apesar dos defeitos, a gente gostou.
Cara, e que tem hack and slash fraco aquele, né? Porque, como também a gente chegou a comentar no cast, parece que o jogo ficou em cima do muro em um monte de aspectos. Não é um bom RTS, não é um bom jogo de corrida, não é um bom jogo de nada, cara. É, não é um bom nem RTS, cara. Tipo, ele nem aprofunda no RTS.
Ele é um excelente adventure, né? Ele é um excelente meio de contar uma história e excelente personagem, excelente ambientação, mas só.
Com certeza, eu gostei muito do universo criado, dos personagens em si, mas não só isso faz o jogo, né?
É triste, né, cara? Porque realmente Brutal Legend, talvez desse ano, assim, antes de eu querer comprar um PS3 e tudo mais e querer jogar os jogos do PS3, era o jogo que eu mais estava esperando, sabe? É. Era o jogo que eu mais estava com expectativa e achava que ia ser, cara, o jogo do ano, sabe? Ia ser muito foda. E não. Rick, qual o pior jogo do ano aí do PS3?
Tony Hawk Ride.
Acho que poderia não limitar ao PS3.
Sim, também saiu pro 360 e pro Wii, né? Olha só.
Cara, eu tava lendo em um lugar que o Tony Hawk, os produtores, né, estavam falando que o pessoal tava comprando o jogo e quem não tava gostando do jogo é quem já pegava o jogo com um pensamento de que não ia gostar, sabe?
Uhum.
O que é meio contraditório, né? Porque como o próprio Kirinha lá falou, quem é que gasta dinheiro comprando uma coisa que não gosta, sabe?
Cara, exatamente. Isso aí é o mesmo pensamento do Wii Music, né?
É.
Caraca! Ah, cara, eu odeio esse jogo. Quanto é que ele custa mesmo?
É, eu vou levar. E é caro, né, cara? É caro pra caralho. Tipo assim, se você comprou esse jogo, cara, você tem que ter muita esperança que ele vai ser bom, sabe?
Ah, é? Não só esperança, né? Você vai se convencer que ele é bom, cara. Você vai estar chorando em cima daquela porra, falando, eu tô me divertindo pra caramba. Sabe? Com certeza.
Cara, é muito engraçado. Eu tava vendo um vídeo do G4, né? Do Attack of the Show lá, que eles estavam mostrando Tony Hawk Ride. E é muito engraçado, tipo, eles mostrando como é que é o Wally, sabe? Aí o cara, Kevin Pereira lá, ele falou, calma, calma, agora é um momento muito emocionante. Tipo, dá uma levantadinha assim no skate, sabe? Extreme! Aí, e volta assim no chão, foi o Wally, sabe? Fantástico, super radical. Ele dá uma levantadinha assim, clink, acabou. Caralho, o jogo é meio que um simulador bem próximo, assim, ele tenta ser o mais próximo possível que andar de skate pode ser, sem você estar realmente saindo do chão ou andando, locomovendo por aí. Só que, tipo assim, né, cara, ele exige de você um condicionamento físico que você com certeza não tem.
Ah, fala sério, um cachorro tem, por que você não vai ter?
É, ah, cara, o cachorro é foda. O cachorro não precisa baixar pra encostar no sensor.
Um vídeo do Colégio Humor, do Blip Bloop lá, eles pegam um skatista de verdade, sabe, mó bom, e pegam um skate e amarram um skatinho em cima de um skate de verdade, sabe? Aí o cara vem lá de trás fazendo manual no skate e não faz o manual no jogo, sabe? Aí os caras falando, olha só, cara, ele faz o manual na vida real e no jogo nada fez, não sei o quê. Muito engraçado.
Porque, na verdade, o que você tem que fazer é que o skate ele tem uns sensores, né? Umas câmeras do lado, assim. E você tem que colocar a mão lá perto e tal, assim, pra ele detectar que você fez um grab ou fez um kick, sei lá. Na verdade, dá pra você sentar no chão, né? E ficar mexendo com o skate com a mão pra fazer as manobras, sabe? Porque é bem idiota.
Ou chamar seu cachorro. Provavelmente vai jogar muito melhor que você.
Coitado, né, cara? Dá pra entender por quê que a Activision acreditou que isso ia dar certo, né, velho?
Tá?
Dá pra entender. Tipo assim, na época de tantos periféricos e porra... Quer dizer, não dá não. Ok. Jogo mais surpreendentemente bom que eu joguei esse ano, que eu não esperava que fosse ser tão bom quanto foi.
Flower.
Foi Flower, exatamente. Eu esperava que seria um jogo de relaxar, sabe? De ficar olhando paisagens bonitinhas. E não, cara, é um jogo com um desafio bem legal, assim. Tem achievements que eu não consigo pegar até hoje, que são muito difíceis. E é muito divertido, é um jogo muito bonito, muito relaxante mesmo. Mas depois de um tempo ele fica meio dark, e você chora.
Chega. Flower é um jogo conceito, né, cara?
É, bem conceito. É bem daqueles tipos de joguinhos artísticos lá que você encontra na PSN. Bem legais.
Eu acho que o Pablo jogou o Fat Princess.
Muito, muito legalzinho pra multiplayer. Single player é uma bosta. Cara, o Fat Princess, eu não sei como é que eu vou explicar o que tem parecido com ele. Mas ele é um jogo com uma visão isométrica, né?
Uhum.
Ele é um cartoon mesmo, assim, 2D, provavelmente dito. Com os personagens modelados em 3D. Aquele fake 3D, sabe?
Uhum.
Que nem tem o...
Donkey Kong.
Isso mesmo. Ele é muito legal porque, assim, ó, a história é a seguinte. São dois castelos, o teu e o do inimigo. E tu tem ali várias fábricas de chapéus. E cada chapéu é uma profissão, né? Então tem o chapéu... do guerreiro, o chapéu do cara que usa arco e flecha, o chapéu
carpinteiro.
Do carpinteiro, vários chapéuzinhos assim.
Uhum.
E aí tu tem que resgatar a tua princesa que tá no castelo inimigo, e o inimigo tem que resgatar a princesa dele que tá no teu castelo. A diferença é que tu dá bolo pra princesa do inimigo pra ela comer, e ela vai ficando cada vez mais obesa. Ou seja, quando o cara for carregar ela pro castelo, ele vai ficar muito lento pra carregar. E aí fica mais fácil de tu matar. Então tu sempre tem que estar ligado, enquanto vai tentar resgatar a tua, que pode estar gorda, também, né? Tu tem que ficar alimentando a princesa do inimigo e gera um monte de estratégia. Só que o problema é o seguinte, cara. Se tu for jogar no single player, que tem como, cara, os teus companheiros são os bichos mais idiotas que existem na face da Terra, cara. Um asno pensa mais do que ele, assim, sabe? Broxante, cara. Então, tu te obriga a jogar online só pra tu ter, pelo menos, pessoais inteligentes que quando tu tá com uma merda de uma princesa na mão, é pra te ajudarem e te dar proteção. E não sair correndo em círculo feito umas bichas loucas, velho.
Um jogo me lembrou muito Team Fortress, sabe? Porque tem essas classes e elas têm que trabalhar juntas pra adquirir um objetivo, tipo, inteligência.
Parece uma mistura de um jogo de estratégia com um Team Fortress com um Capture the Flag de um FPS aí. Outro jogo que me surpreendeu bastante esse ano, que eu não joguei ainda, mas eu tenho certeza que é o jogo mais foda de todos os tempos, é o Demon's Souls.
É um jogo hardcore.
É, surgiu do nada aí da From Software. Ela fez muita coisa estranha, assim, ela é muito inconsistente, ela faz uns jogos muito ruins. Fez o Ninja Baldi.
Ninja Baldi.
O Watog, ela fez o Watog.
Ela fez Tenchu.
Isso, aí ela vem com esse Demon's Souls, do nada, um RPG japonês, que é ocidental, sabe? Porque o RPG é ocidental, mas ele é japonês. Me parece, assim, visualmente me lembra muito Oblivion, mas é uma parada bem mais dark, assim, com muito mais demônios e coisas infernais, assim. É hardcore, sabe?
Nós estamos passando por uma fase da vida em que os jogos são fáceis, cara. Não adianta. Sim. Tudo que é jogo é fácil. E eles vão contra, cara. O jogo é incessantemente difícil, velho.
Cara, um jogo em que você está morto na capa do jogo, sabe?
Quer dizer alguma coisa, né, cara? Exatamente. O Demon Souls é tipo assim, é uma parada assim. O jogo todo se gira em torno dessas Demon Souls, né? Que você consegue derrotando inimigos. E aí, assim, você coleta essas Demon Souls e você pode aplicar elas no seu personagem na Nexus, né? Que é tipo uma base do seu personagem que você pode ir de tempos em tempos, depois de passar um dungeon ou de chegar em certo ponto do dungeon que você consegue ir pra Nexus e tal. E aí você aplica essas Demon Souls no seu personagem, aumenta o status deles, adquire novas habilidades, assim que você passa de level. O problema é, se você tiver com as suas Demon Souls e morrer...
Caraca, velho, isso é pior.
Você perde toda as suas Demon Souls.
Mas, não, pra piorar, eles te dão um tempo pra tu pegar elas de volta, que é impossível.
É, você tem um tempo pra voltar no lugar onde você morreu, vai ter uma poça de sangue lá, e você pode pegar as Demon Souls todas, né, que você tinha perdido. Se você não conseguir dessa vez, ou morrer de novo, ou não conseguir chegar lá a tempo, acabou, cara. Perdeu pra sempre.
Uhum. Não só isso, quando você morre, você volta pro começo da fase, todos os inimigos voltam
todos
à vida.
Todos os inimigos voltam, e você tá morto, porque é muito difícil de você conseguir recuperar o seu corpo. É, você precisa de um item específico, você precisa derrotar um chefe, tem algumas condições pra você conseguir recuperar seu corpo, não é fácil. E enquanto fantasma, você tem tipo...
metade da vida.
É, menos da metade do seu health, menos dos seus atributos, das suas capacidades, e é muito fácil morrer, sabe? Tipo, o jogo ele não é cruel, ele não é sacana com você, mas ele é muito difícil, ele requer que você seja muito preciso, que você ataque com muita perfeição, que você defenda com muita perfeição, e se você não fizer isso, cara, vai morrer mesmo, sabe? O jogo não perdoa nem fudendo.
Eu até digo assim, não é que é muito fácil morrer, é que o jogo, ele foi feito pra tu morrer, cara.
Exatamente.
Tu vai ter que repetir a coisa incessantemente, porque se tu não souber, não decorar a movimentação de tudo, como é que a coisa funciona, velho, tu não vai avançar, não adianta.
Exatamente.
Cara, é mais ou menos como era quando você era menor e jogava Mega Man, sabe?
É, tinha que decorar o chefe, né?
O chefe, às vezes, não é nem problema, às vezes é chegar no chefe, cara.
Sim. É, outros jogos exclusivos que saíram esse ano aí, o Resistance 2, né, que acabou não sendo tudo aquilo que parecia.
Killzone.
Killzone 2... que por incrível que pareça, acabou conseguindo parecer bastante com o CG que eles mostraram na E3 de 2005.
Uhum.
Eu não sei se o jogo em si é bom assim, foi muito bem avaliado e é muito bonito o tema, eu gostei bastante, mas não sei do jogo completo. Você chegou a jogar, Pablo?
Ao contrário do Resistance 2, que é um lixo que usou, é muito legal. E até o lançamento do ano que vem do Mag, né, cara? Pelo menos é o que tem maior multiplayer, né, cara? 64, 32 pra cada lado.
E outra coisa também, né, é a preparação para retorno de Kratos, né, com o God of War Collection. Quando for 1 e 2 em HD.
Exatamente.
Ô, Diego, a gente viu no Rio, te lembra?
Sim.
É foda, esse gráfico do caralho.
Sim, tá bem legal gente, mesmo.
Não, mas naquela hora a gente tava vendo o demo do 3. Tanto que o cara virou e falou assim, esse aqui é o demo do 3. Eu ouvi o cara pulando.
Então o gráfico do caralho tá vendo.
O gráfico do 3 é bem legal, assim, pelo demo, assim, não tá nada assustadoramente foda. Mas, cara, God of War não precisa de gráfico.
É, só preciso do minigame na banheira.
Exatamente.
Isso aí, tudo isso que a gente quer só.
Ah, lembrando, mais um jogo aí que não é exclusivo do PS3, mas que saiu esse ano e resgatou a série dele do abismo, foi o Need for Speed Shift, né? Foi muito bem falado, parece ser bem legal. Parece ser principalmente legal se você jogar com um volante, né, cara?
Não joguei com volante, não tenho volante.
Mas você achou legal?
Ah, eu achei bem legal, assim, ó, vou dizer que depois, tava achando ele com o melhor jogo de corrida até que saiu o Forza 3, assim.
Aham.
Mas achei, ele tá bem legal, eles conseguiram fazer a série tomar um rumo bom, cara, porque ela tava... Voltou pra dentro de autódromo, aquela coisa mais linear, né? De campeonato mesmo. Achei legal. Acho que saiu um pouco daquela corrida de rua, aquelas frescuras de transformar teu carro numa cama de bronzeamento artificial.
O que eu achei legal dele, assim, que não tem no Forza, não tem Gran Turismo, é aquele lance de você, do feedback do carro na câmera, né? Do personagem. Que, sei lá, o carro vira, sua câmera balança, bate, assim, você balança também e...
Jogar de dentro do carro tá muito mais foda, muito mais foda.
Pois
e
é.
Primeiro que tu pode olhar, sabe quando tu bota pra baixo no controle, ele olha pros pés, tu vê o cara trocando o acelerador, o freio, uh-huh. É muito foda isso.
Pô, muito maneiro.
Mas aproveitando que tu falou disso, também posso falar da maior decepção que teve de 2009, no final de 2009 agora, que foi o demo do Gran Turismo 5.
Ah, cara, que triste, velho.
Cara, eles liberaram um demo de 290 megas, os gráficos estão inferior a qualquer coisa que tu pode imaginar. Tipo, sabe aquelas plateias que ainda é uma bitmap colada?
Ah, caralho.
Ah, que tosco.
Cara, é isso. Só tem um carro, que é o 370Z da Nissan. E é time trial pra tu ficar correndo na pista e mandar teu recorde online. Pronto, acabou. É só uma pista, só um carro.
E como é que estão as colisões? Você chegou a bater o carro?
Não, não tem nada ainda, cara. Tô te falando, eles botaram um demo de 290 megas. Porra nenhuma, velho.
Você tem um carro lá. Você não pode nem jogar.
Só que você
quer saber se chegou a bater com o carro pra poder ver o tipo de colisão.
Cara, é aí que tá, cara. Porque até então eu não consegui descobrir como é que eu saio de dentro do carro. Só tenho a visão de dentro dele. Não sei qual botão que eu tenho que apertar. Eu apertei tudo. A única coisa que eu achei legal é que quando tu bota pra visão de trás do carro agora, não aparece a câmera de trás, assim, aparece como se tivesse virado a cabeça, sabe? Tu vê a traseira do carro e o cacete. Só que, assim, ó, os gráficos tão péssimo. A modelagem interna do carro é horrível, cara. É muito feia. Eu não sei se a Sony tá fazendo isso pra esconder o jogo. Afinal, ele só tem 290 MB, como eu falei. Ah. E isso, cara, pra um demo não é nada pra fazer os gráficos perfeitos do carro. Ele é muito pouco. Então foi realmente muito decepcionante essa única pista. A grama, ela tá muito mal feita. Tudo horrível. Uhum.
E a jogabilidade do carro, como é que tá?
Olha, cara, eu não sei porque eu nunca dirigi um 370Z de verdade, nem tenho dinheiro pra essa brincadeira. Mas posso dizer, cara, que é mais ou menos, a minha experiência no jogo é mais ou menos como tu dirigir um carrinho de supermercado numa pista de automobilismo, cara. Não tem, não tem como. Cara, porque qualquer curvinha, cara, ou tu para o carro, desliga, abre a porta, empurra ele, faz a curva, entra no meio acelera, ou tu vai dar na parede, velho.
Pode ser porra do carro.
Que ótimo.
Mas, ô Pablo, você chegou a jogar também o demo do Mag, né?
Pô, velho, joguei, cara. Essa é a minha lista da próxima compra certa. Fevereiro eu vou comprar certo, cara. Porque é sobre-humano, 128 pra cada lado. Ô, cara, tu não tem nem que te preocupar, tipo, que lugar tu tá. Porque tu não tem lugar pra tu ficar. Quando abre a tela pra tu ver do ranking, só vai ver os primeiros nomes, porque eles não se dão nem o trabalho de dizer que posição tu ficou, tá ligado?
É, você tá tipo 110, né?
É absurdo, assim. Mas o jogo é bem legal. E é um jogo, cara, que pra quem não conhece, quem quer começar no FPS, vale muito a pena. Porque como é muita gente jogando, tu não consegue olhar pra tudo que é lado. Então, cara, a chance de tu encontrar um cara virado de costas pra ti, 80% de chance de tu matar o cara de costas. Porque tu não sabe pra que lado tu vai ficar. Tu fica virado pro lado que tiver e atira, cara.
E o mesmo pra você, né, cara? Morrer sem saber de onde tomou tiro.
Não, isso é padrão, cara. Isso é padrão. Mas é bem... vale a pena.
Estamos falando aí dos jogos de 2010. O que tem de maneiro aí em 2010 pro PlayStation 3, cara?
Fala o que tu quer falar.
God of War.
God of War 3.
Heavy Rain.
Heavy fucking Rain. Cara, se esse jogo não for bom, eu desisto da vida, velho. Vi um vídeo de gameplay dele, de uma cena que o policial vai interrogar um cara numa dessas vendinhas, sabe? Que fica aberto de madrugada nos Estados Unidos, parece uma farmácia, assim. E ele vai perguntar sobre, sei lá, sobre alguma coisa, o cara não quer falar com ele. E aí, sabe, o vídeo mostrou, assim, como que a cena aconteceria de três maneiras diferentes, de acordo com as ações que você escolher, sabe? Porque durante a cena chega um assaltante na loja e aí você pode tentar render ele, você pode tentar conversar com o assaltante. E o que você fizer nessa hora vai resultar no vendedor querendo conversar com você ou não sobre, sei lá, o que ele testemunhou e te contar o que você tava querendo saber ou não, sabe? Parece ser um jogo tão aberto, com tanta possibilidade. Eu espero que ele não esteja só mostrando as únicas partes que você vai realmente tomar alguma decisão, né? Porque senão vai ser paia. Mas se o jogo inteiro for assim, cara, vai ser inacreditável, sabe? Vai ser muito foda e eu tô muito louco pra jogar esse jogo, cara.
Ah, esse tipo de jogo muito aberto me deixa meio intimidado, sabe? Porque tu imagina, tu tomando uma linha de ação, aí chega no final, tipo, tu tá, começa a perceber que tá indo pro lugar errado, que tá dando merda, mas o que você tinha que fazer pra não ir dar merda já passou há muito tempo, tá ligado?
Mas é que tá, cara, o que o Heavy Rain vai fazer, o que ele tá pretendendo fazer, é tipo assim, por mais que você não consiga a melhor história possível, né, a melhor linha de história, por mais que algum personagem morra, por mais que ele faça alguma coisa errada, o jogo, ele quer te incentivar a aceitar as consequências dos seus atos, sabe? E essas consequências serem parte do jogo, não ser um erro que você cometeu. Não vai ter erros, não vai ter escolhas erradas no Heavy Rain. Tudo que você fizer vai se incorporar dentro da história.
E outra, isso aí te dá um fator replay foda, cara.
Pois é,
cara. Várias vezes. E, cara, se pegar um jogo hoje em dia que não tem replay nenhum, cara, tu pega ele, zera e nunca mais quer jogar ele, cara, não vale a compra.
Eu me imagino jogando Heavy Rain 1 milhão de vezes, tentando 1 milhão de coisas diferentes, sabe? Isso é muito foda.
Isso é muito legal, né, cara? O fator replay é infinito.
Outros multiplataformas que a gente não comentou, né, cara? Lost Planet 2.
Lost Planet 2.
O Red Dead Redemption da Rockstar. Você conhece do Red Dead Revolver.
Tô muito cheio de hype pra essa porra, cara. Esse jogo deve ser
tá,
muito foda.
Tá parecendo, tá muito maneiro mesmo.
Tem um que eu tô muito transpera, assim, mas é mais por causa de ser fã da série e acreditar que ainda vai dar certo, que é o novo Castlevania.
Castlevania, Lords of Shadow, com o dedo do Kojima.
Eu não sei se que vai realmente ser bom, sabe? Mais um Castlevania 3D e tal. Apesar de tá muito cara de God of War também, cara. Tipo.
Tá, vai ser um God of War com o nome de Castlevania.
E outra, ele também... Os caras viram que tava com uma temática parecida. Falaram, vamos chamar de Castlevania e vamos ver o que vai dar, sabe?
Eu acredito muito nisso mesmo, velho.
Eu não sei se vai ser um bom título, se vai ser um bom jogo, mas... Eu acredito porque eu tô na seca de Castlevania, galera.
Até acredito que possa ser um bom jogo, mas não vai ser um bom Castlevania, sacou?
Eu tô achando que vai ser um daquele tipo de jogo que a gente vai chegar e falar assim, cara, o jogo é muito legal, não sei o quê, mas ele não devia se chamar Castlevania, porque vai, esse tipo de coisa vai atrair comparação que vai fazer o jogo perder ponto, sabe? É que nem quando a gente julga um filme que é baseado em jogo, que o filme por si só é um filme razoável, mas que porque tá querendo fazer referência ao jogo e a referência é mal feita, perde ponto pra caralho.
Exatamente, eu acho que vai ser esse o caso. Um exclusivo do PS3, que parece que tá muito legal, que foi mostrado na E3, aquele mod Nation Racers, que é o Little Big Planet de Mario Kart.
Ah, isso eu quero jogar.
Foi muito bonitinho o jogo.
Cara, outro que muito pode falar, forma que vale muito a pena é aquele Ruse, sabe? R-U.
Parece maneiro.
Eu não entendi. Cara, até agora, as pessoas tentaram me explicar várias vezes. Eu não entendi como é que vai ser um RTS que tu pode blefar. Então eu vi um rumor também que usar aquela mesa da Microsoft, sabe? Que até hoje não saiu. Até.
Surface.
Cara, eu não sei. Será que vai usar talvez o Projeto Natal? Como é que tu vai blefar pro computador, cara? Tu vai fazer a cara estranha, tipo. Sabe?
Eu boto essa carta virada para baixo. Fico olhando pra ele assim.
É que na verdade, como é que é o lance de blefar? É que é o seguinte: o recurso desse jogo ele vai funcionar diferente. Por exemplo, em vez de tu ficar capturando, sei lá, onde é que eu preciso pegar não sei o que e levar, pegar Ori, ou sei lá como é que é o nome do recurso. Tu bota no caminhão e tem que levar até a tua base. E essas rodovias que tu pode seguir, tu pode bloquear elas com a tua tropa. Por exemplo, se o inimigo tá pegando ouro, em vez de tu atacar ele, tu pode simplesmente bloquear a rodovia e negociar com ele. Olha, eu te deixo passar. Sei lá, o ouro que eu tô dancando aqui, em troca de não sei quanto, sei lá, tu me doou a tua cidade e tal, em vez de te atacar, tu me dá a tua cidade e eu deixo passar o ouro que tu tá levando. Essa que é a jogada de blefe dele, entendeu?
Que o trailer passa, aquele teaser que foi apresentado, não foi mais ou menos isso, né, cara? Tipo, isso é uma coisa, tipo, tu escondeu todas as suas tropas e tal, e nada tu tem, sabe?
Você tá roubando, sabe?
Cara. Tá um estapo, estranho, cara. Estranho.
Eu quero ver o computador fazendo isso também, né, cara? Tipo assim, ele cria um exército do nada, assim. Não, já tinha, tá fodendo.
Alguma notícia aí do controle de movimento do PS3, é isso? Você vai sair? Como é que é?
Cara, não tem data pra sair, provavelmente 2010 também, pra competir com o Project Natal, né? Mas ao contrário do Project Natal, tá bem mais abstrato ainda, né? O Project Natal já teve jogos anunciados e o caralho é 4. E o do PlayStation 3 tava bem parecendo mesmo um protótipo, né, cara? Não sei como é que vai ser isso.
Será que vai pra frente?
Cara, pra frente deve ir. Eu não sei se vai lançar na mesma época do Project Natal.
Meu medo é tarde demais, né? Pra lançar, sei lá.
Outros dois multiplataformas que eu acho que vão ser fantásticos. O Max Payne 3, passado no Brasil.
Porra, né? Max Payne.
E o Mafia 2, cara. Adoro Mafia. A gente tem que ter um cast sobre Mafia, muito foda. E o 2, eu não sei como é que ele vai se ligar a um, mas, porra, Mafia é foda.
Tem um outro também, exclusivo, PS3, que vai sair ano que vem, que é o White Knight Chronicles, né?
Ah, é verdade, RPG, né?
Uhum.
Da Level 5.
O Death Rise with the Butcher também, essa aí.
E, aquele que você tem um cachorro, né, cara? Pô, isso foi muito legal. E também o aquele Dead Rising novo, né? O Dead Rising 2, que eu não sei se vai sair em 2010, mas parece que sim. Além disso, claro, o Prince of Persia Forgotten Sands, que a gente não sabe até que ponto vai ser baseado no filme, mas parece que pelo menos não vai ser totalmente baseado, já que o Prince não é o Jake Gyllenhaal lá, e também não é o Prince da trilogia Sands of Time, né, cara? Ele tá um pouco diferente.
É uma notícia que ele, na verdade, ia passar entre o Sands of Time e o Warriors of Fame.
Pois é, mas, tipo, não é o Prince, cara, ele tá muito diferente.
E um jogo que eu gosto, que acho que pouco conhece, mas que vai sair o 2 também ano que vem, que é Just Cause 2, sabe?
Sim.
E além disso, claro, o Star Wars Old Republic, o MMO de Star Wars, né? Baseado no universo do KOTOR, que diz eles que vai ser o KOTOR 3 ao 15, né? Vamos ver se eles vão cumprir isso. Cara, eu acho que eles estão, tipo assim, tudo bem que é a BioWare, mas eles estão ambiciosos demais, né, velho? Desenvolvendo, sei lá, 5 jogos ao mesmo tempo e dizendo que esse Star Wars vai ser isso tudo, né, velho? Eu não sei. E como não podia deixar de ser, a gente esqueceu de falar no cast sobre os PCs, mas porra, claro, né, cara, StarCraft 2, Diablo 3 e o World of Warcraft Cataclysm, né?
Verdade. Tá virando quase lendas, né, mas tamo indo aguardando.
Cara, se os três lançarem ano que vem, a Blizzard vai, sabe, ela vai falir de tanto dinheiro.
Não vai dar a volta.
Eu não sei, eu acho que eu sou um dos poucos aqui do site que, tipo, dane-se a Blizzard, sabe? Eu não ligo pra Warcraft, não ligo pra StarCraft, não ligo pra nada disso.
Tipo assim, nem eu, sabe? Mas eu quero ligar, eu quero jogar o Diablo 3
e
gostar dele quando ele sair.
Cara, eu não tô nem um pouco a fim de jogar Diablo 3, cara.
Eu tô hypado.
Eu tô esperando ansiosamente, sei lá se é verdade, né? Mas o Fallout New Vegas, o novo.
Ah, sim.
É verdade.
Vai ser expansão ou vai ser um jogo à parte?
Não, vai ser um jogo à parte, eles querem fazer do zero.
Ah, maneiro.
Cara, então, cara, eu tenho que dizer um que eu tô esperando muito pro ano que vem, que foi do PS3, que é o Last Guardian.
Caralho, será que vai sair 2010, velho?
Cara, tomara que saia, cara, tomara que saia. Isso eu tô esperando muito.
Porra, se sair seria foda. Cara, eu não sei se eu quero que saia, assim, pelo menos se sair, que saia pro final do ano, porque o início de 2010, né, velho, por causa da... Não sei se foi por causa da crise ou porque a FAL desse ano tava muito conturbada com o Modern Warfare, com o Uncharted, com o caralho 4, eles passaram muitos desses jogos, né, que eu saí no final do ano passado, passaram pro início desse ano, né, cara, e o início desse ano tá muito absurdo, né,
tipo... Parece um fall, né, de ano.
Exato, cara, tá com muito jogo, tá, o Bioshock, o God of War, o Mass Effect, o Splinter Cell Conviction, nossa, muita coisa.
Eu fico pensando se vai sobrar muita coisa pro final do ano, né, cara?
Pois é, mas é que a gente também não sabe o que vai ser anunciado, né, na E3, durante o ano. Aí,
cara. Pô, mas será que anunciado vai ser lançado no mesmo ano, cara? Não é assim que funciona.
É, teve muita coisa que foi anunciada na E3 esse ano que já saiu.
Já saiu.
Sim. O próprio Tony Hawk Ride, olha aí, que fantástico.
Ah, verdade.
Left 4 Dead 2 e o Super Mario Bros. Também.
E o Super Mario
Mario Bros, verdade.
E peraí, vai ter a versão americana do Final Fantasy 13, claro, que vai lembrar que no dia do lançamento, o filho da puta já vendeu 1.8 milhão de cópias, cara.
No, só no Japão, né, cara? Olha aí. Olha o poder da franquia aí, cara.
Bom, cara, isso, eu vou dizer assim, faz tempo que eu tô procurando um RPG de, assim, do estilo Final Fantasy pra jogar de novo, sabe? Acho que o último grande RPG que eu joguei foi o Final Fantasy 8 da série, assim. Eu não cheguei a jogar o 12, eu não sei dizer assim, mas...
Você
eu
jogou
o
10?
Não curti muito 10, cara.
Cara, o 10 é fantástico, meu Deus, velho.
Melhor. Mas 1,8 milhões no primeiro dia é foda, velho.
É foda, né, cara? Meu Deus, japa pra caralho.
Tinha fila com mais de 300 pessoas na porta esperando abrir e os filhos da puta me fizeram contagem regressiva dos 3 últimos segundos pra 7 da manhã, tá ligado? Até lógico.
Então aqui, vamos fazer um pouco de especulação do que vocês acham que vai ser anunciado até E3. Eu acho que Modern Warfare 3 vai ser anunciado.
Alguma continuação vai ter.
Ah, o Assassin's Creed 3,
com certeza,
por exemplo.
Continuação vai ter.
E de jogo novo aí, o que vocês esperam? Afinal de contas, cara, no ano passado a gente acertou que o Monkey Island teria um novo jogo em 2009. Olha aí, Tales of Monkey Island.
Ai, se Deus me escuta e se a Nintendo também, pelo amor de Deus, Pilot Wings, cara.
Pilot Wings.
Falando da Nintendo e a Nintendo sempre renovando suas franquias, eu acho que dessa vez a gente tem um novo Zelda pro Wii.
Zelda, é, com certeza Zelda pro Wii. O que você mais gostaria de ver anunciado, Rick, esse ano?
Cara, é Team Fortress 3, cara.
Cara, eu queria...
Cara, ia ser muito
Half-Life Episódio 3.
Isso, cara, isso eu ia falar agora.
Tá demorando,
e tem que ser esse ano, velho, não aguento mais.
Portal
novo, quem sabe. É, Uncharted 3, quem sabe.
Gears of War 3.
Tá foda demais.
Eu acho provável, cara, eu acho provável mesmo. Pelo menos anunciarem, acho que rola, assim.
Sim.
Eu acho que não, cara, acho que a Epic não vai fazer mais.
Acho que faz sim, cara.
Quem faz, cara? Que... Maluco.
Sabe que acho que pode sair o novo, posso citar aqui? Burnout, cara.
Tá na hora, né, cara?
Eu acho que tá na hora de ser um novo.
Eu, sabe o que vai sair? Eu acho, assim, eu não tenho certeza, mas eu acho, provavelmente, que vai sair FIFA 11.
Cara, vai sair, cara, vai sair no final do ano. Pro Evolution Soccer 2011 também, cara.
Caralho, será, velho? Não,
com
acho que não.
Com certeza vai.
Acho que não.
Cara, sabe o que eu acho que vai ser anunciado pra sair esse ano? Não sei. Não, acho que eu vou estar chorando muito alto. Gran Turismo, cara.
Será? Acho que não.
É um jogo de carro muito louco, cara. Mas acho que não vai sair sendo.
O último dele saiu há muitas gerações atrás, né?
Muitas gerações atrás.
Rock Band e Avenged Sevenfold. Com certeza vai sair. Com certeza.
Cara, Guitar Hero Angra.
Porra, fantástico.
Wii Music São de Júnior.
Cara, Resident Evil 6, velho. Tem que sair, velho. Como assim? Então, velho, o que você acha que vai ser anunciado em 2010? Quais são os seus jogos que você está esperando pra esse ano? De PlayStation 3, multiplataforma?
Acho que vai ser o Left 4 Dead 3, só pra ficar putinho.
Caralho,
vai,
cara,
mas vai, sim.
Então, mandem pra gente por e-mail, comentários aí os seus jogos favoritos de 2009, tanto de PlayStation 3 quanto multiplataforma, qualquer coisa que a gente tiver esquecido. Com certeza a gente esqueceu coisa pra caralho. Mandem também os jogos que vocês mais esperam de 2010, os jogos que vocês acham. O que você acha que vai ser anunciado em 2010? Até semana que vem, quando voltamos à nossa programação normal, com um podcast muito especial. E game over.
Não mais, nada mais.
Mestres!
Fred,
oi?
Vamos testar a sua capacidade de improvisação. O que você acha sobre a possibilidade de maximizar a audiência do podcast através da sinergia entre as plataformas?
Ah, que doido!
Olha só. Cara, eu acho que, assim, a gente vive numa era em que a troca de informação é uma coisa extremamente intensa, sabe? Assim, não tem como você ignorar isso mais. E isso tá, aos poucos, moldando a nossa forma, né, de conviver mesmo. E eu acho que quanto mais houver essa sincronia, sabe, entre plataformas diferentes, mais, tipo assim, todos os veículos de informação podem sair ganhando, tá ligado? Então, acho que isso, na verdade, é imprescindível para que, tipo, você consiga obter um bom sucesso em relação ao seu veículo de informação e a relevância dele na blogosfera brasileira.
Aí, pô, Fred, você não usou nenhuma palavra inventada?
Cara, isso é muito mensurar, tá ligado?